Beleza? Tá pronta aí?
Tô suave.
Mundo Maastricht, programa 012. Olá para todos, viajantes do Mundo Maastricht, beleza por aí? Isso aqui é o programa 12, o 12º episódio desse podcast que é um pouco de tudo e muito de nada. Recados rapidinhos aí, porque, meu, a conversa hoje tá da hora aí. Então, só queria deixar meu muito obrigado a Mayumi, que participou do programa, pela disposição. Obrigadão também ao Felipe Trafa, que me ajudou. Sem ele, eu não teria conseguido gravar esse episódio. Valeu, mano, de coração mesmo aí. E falando em ajuda, também queria deixar um muito obrigado à Maíra Conde, que ela me deu uma ajuda de última hora no programa anterior, mas como eu já tinha gravado tudo, eu não consegui agradecer ela no programa anterior, então é um agradecimento atrasado, mas não menos importante aí. Valeu, Maíra, é nóis, mano. E muito obrigado a vocês também que ouvem esse programa, que gostam desse programa. E você quer ajudar esse programa? Você quer ajudar o Mundo Maastricht? O que você faz? Indica ele, mano. Vai nas suas redes sociais, posta lá, se no seu Insta, no seu Face, no seu, sei lá, no seu Twitter, na, mano, no seu, qualquer rede social aí que você tiver, cara, posta lá, mano, pega um episódio aí que você achar mais legal e posta, ó, ouça esse podcast aqui, indique, marca o podcast, ajuda pra caramba, mano. Você também pode ajudar fazendo sugestão de pauta. Eu tenho recebido muitas pautas legais, as pessoas mandam temas que eu acho legais pra caramba. E se você mandou um tema e além de tudo já quer mandar alguém pra trocar ideia desse tema, melhor ainda, mano. Pode ser você, pode ser outra pessoa. Eu recebi já alguns temas legais aí que serão nossas próximas pautas. Tem muita pauta interessante. Lembrando que Mundo Maastricht está no Spotify, no Anchor FM, para quem não usa o Spotify, né, pode usar o Anchor FM, ou também pode usar alguns agregadores de podcast. Tem algum agregador que você está usando e por acaso ainda não apareceu o Mundo Maastricht? Manda recado para mim, tá? Me avisa aí, porque nós vamos agilizando isso aí. Você pode me avisar pelo Twitter, que é Maastricht Mundo, Twitter Maastricht Mundo, ou pelo facebook.com/mundomaastricht. Curte a página lá no Face, segue a gente no Twitter, indica a gente para um monte de pessoas novas aí, manda sugestão de pauta, manda crítica também. Não precisa ser só elogios, se você achou alguma coisa lá, tenho recebido algumas devolutivas que também são críticas e que me ajudam a melhorar o meu podcast, tá certo? Como a Hilary Dantas, por exemplo, que reclamou comigo porque eu não deixo a lista das músicas. Esse episódio aí, vocês já vão ver que a playlist que a Mayumi fez lá no final já está no, na descrição desse episódio. E eu vou tentar fazer a dos outros também e ficar postando aí, tá certo? Bom, então vamos direto aí, que esse papo hoje foi da hora, né, mano? Porque falar de safadeza é mó bom, né, mano? Tô aqui com a minha querida amiga Mayumi Sato. E aí, Mayumi, tudo bem com você aí?
Olá, tudo bem com você? Pra mim que é uma honra, né, estar aqui nesse convite, esse convite inesperado, esse podcast tão mundialmente conhecido.
Sim, é porque ele tem um mundo próprio, entendeu? Então, dentro do próprio mundo, ele é muito conhecido, sacou? Por isso que é Mundo Maastricht, né? É tipo o Fantástico Mundo de Bob, meu mundo.
Sim, faz todo sentido, adorei. E eu escutei todos, inclusive, beijo Marcelo Papa, adorei o episódio com ele, foi muito divertido. Tô honrado.
Ele é um cara engraçado, assim, confesso que eu tive que tirar várias risadas porque a gente ficou muito tempo rindo durante a gravação.
Eu sei exatamente como é, saudades, Papa.
Pô, Mayumi, mas eu te conheço, né? Mas as pessoas que ouvem esse programa não te conhecem, né? Então, meu, se apresenta pro mundão aí. Fala quem é você, o que, que você faz. Não sei, que você queira se apresentar aí.
Caraca, né? Difícil. Bom, eu sou Mayumi Sato, eu tenho 36 anos. Nossa, já tenho 36 anos. E
a gente já tem 36, Mayumi.
A gente já tem 36, cacete. A gente se conhece desde quando? Quando eu tinha 16, eu acho.
É
17.
Isso, eu acho também. Éramos
20 anos.
Jovens que ficávamos subindo de Pinheiros até a clínica às 4 horas da madruga, dando risada do mandioca, né?
Exatamente, zoando sempre o mandioca, tem coisa que não muda, né?
Aí, um abraço pra ele, viu? Que ele vai ouvir isso aqui.
Beijo, mandioca e saudade também. Bom, então é isso. A minha formação é em exatas, mas por que eu tô falando isso? Porque hoje eu trabalho com putaria, mas também trabalho com números e também trabalho com comunicação, né? Acho que eu já posso falar direto dessa questão do trabalho, porque como o
Você já
nome
me
do
fala
podcast.
logo de putaria, né, meu? Vai, manda
Eu
bala aí.
gosto, esse é o meu assunto preferido. E o nome do podcast, né? Eu preciso já introduzir esse negócio de putaria, dessas coisas que a gente quer falar. Então, assim, ó, hoje sou sócia e diretora da maior rede social de sexo swing do Brasil. Quem diria, né? Então eu organizo, controlo, falo com 11 milhões de pessoas brasileiros interessados em sexo, putaria e afins. E é basicamente isso que eu faço. E aí, como alguém que precisa lidar com esse assunto que é muito permeado de tabu, moralismo e tal, para mim essa minha formação em exatas, né, trabalhar com números ajuda muito. Porque quando a gente fala sobre algumas questões que são muito delicadas, as pessoas criam muita resistência. Mas quando eu trago informações que são baseadas em dados, que são baseadas em dados de comportamento, essa resistência cai um pouco e a gente consegue conversar com coisas sobre informações que são não intuitivas, né? Coisas que a gente nem imagina que acontece, nem imagina que existe e que por isso mesmo cria essa resistência, mas a gente vai desfazendo esse mito todo por trás do sexo e tudo mais. E é esse meu papel, é isso que eu faço, assim, basicamente o tempo inteiro.
Pô, muito bom, meu, muito bom. É o que a maioria das pessoas querem fazer, na real, né? Eu tenho pra mim que, mano, tipo, todo mundo pensa putaria toda hora, tipo, quer fazer putaria toda hora, mas o moralismo não deixa a gente externar esse sentimento.
Pois é, na real, assim, ó, eu tenho esse exercício de tentar não generalizar absolutamente tudo, sabe? Inclusive, falar que todo mundo quer putaria talvez seja bastante exagerado, assim. Tem gente que não quer, tem gente que cuja sexualidade ou essas coisas prazerosas estão num outro campo, e tudo bem também, né? O que eu acho que falta, assim, o que me move nesse sentido. É mais um lance de autoaceitação, de autoconhecimento, assim, de você meio que entender como você mesmo opera para que você consiga aceitar a forma como os outros operam, sabe? Então, quando eu vejo as pessoas muito rejeitando esse tipo de assunto, com muitas restrições, não querendo conversar, não abrindo diálogo sobre isso, em geral, a minha sensação é de que uma barreira dela com ela mesma, assim, sabe? É um lance de autopunição em que você acaba punindo o outro porque você acha que se você não é bom o suficiente para viver algumas coisas, para sentir algumas coisas, ninguém deveria ser, assim. Eu não sei se está meio filosófico esse assunto, mas
Ah,
é
mas é
que
filosófico, né?
no fim das contas, eu acho que essa questão da sexualidade, ela permeia muitas questões delicadas, assim, a respeito de autoconhecimento mesmo. Acho que essa é o lance, assim. Eu gosto de falar sobre isso, eu gosto de trazer pessoas e debater o assunto, justamente porque, cara, de repente a gente percebe que dá para ter uma conversa de bar aberta, sem necessariamente cair nos clichês de piada e de, sei lá, julgar o desejo do outro, ter uma conversa leve e a partir dessas conversas leves, a gente ir se entendendo mais e entendendo uns aos outros, assim, sabe? Nossa, eu tô muito chimbalaiê, né? Mas é isso aí.
Tá legal, meu. Então,
Tá
ó, vamos
bom.
começar do começo, na verdade. Assim, eu tenho um monte de coisa que eu quero perguntar, que eu fiquei dando uma estudada sobre o seu trabalho, né? É engraçado isso, estudar uma pessoa que você conhece, mas por um ponto de vista que você não conhece. É, então, mas aí, antes de tudo, eu quero fazer uma pergunta bem besta, mas é uma pergunta que eu acho que faz sentido para mim. Como você fala de putaria o tempo todo, e como você é uma pessoa que é famosa por falar de putaria, rola aquele negócio dos cara idiota que acha que, tipo, só porque alguém fala de putaria, a pessoa quer transar o tempo todo, tipo, quer transar com ela?
Sim, rola muito. E na verdade, ó, e aí é uma experiência bastante pessoal, tá? Eu não acho que todo mundo, todas as mulheres, vivenciem dessa forma, assim. Mas a minha impressão é de que todas as mulheres, infelizmente, passam por isso, né? Num grau maior ou menor, à medida que você fala de sexo, parece que você tá estampando na sua cara que você quer dar para aquela pessoa que tá na sua frente. O que 99,99% das vezes não é verdade, né? Mas no meu caso, eu vou te falar que, assim, eu tive a sorte desse tipo de comportamento, ele era muito mais muito mais explícito, eu acho, muito mais agressivo quando isso não fazia parte do meu, da minha profissão, assim, sabe? Quando eu queria conversar mais sobre isso de uma forma aberta, sei lá, investigar, querer saber a vida das outras pessoas, até para entender mais como as outras pessoas funcionavam, em geral os caras achavam que, tipo, tô querendo saber para dar para você, né? Mas hoje em dia já fica um pouco mais claro que isso se trata da minha profissão, assim, e... Mas sim, sempre tem gente muito invasiva, né? Principalmente nas redes sociais, assim. Meu Instagram, ele, nossa, já foi fruto de muita dor de cabeça, mas é, acho que faz parte do meu trabalho. O que eu não acho que seja a responsabilidade de toda mulher fazer isso, tá? Mas eu acho que faz parte do meu trabalho, tipo, dar uma educada, assim, nos caras. Então, alguns anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com isso, eu recebia muita piroca, assim, sabe? No, por DM.
Os caras bravam o bagulho mesmo?
Sim, por DM. E aí, cara, era tipo, eu printava, colocava nos stories, porque assim, se você quer ser invasivo, você é invasiva também, sabe? Ou eu mandava outra foto de piroca pro cara e tal. E aí, essas coisas
são. Essa é boa, cara, essa é muito boa.
É, mas assim, o lance é que eu acho que eu tô nesse lugar onde é o meu papel educar, mas assim, nenhuma mulher deveria ter responsabilidade sobre falar, cara, você tá sendo muito babaca, sabe? Você merece ser ridicularizado, assim. Mas eu acho que à medida que isso se tornou uma prática, né, porque acontece, assim, pelo menos no meu meio, onde eu vejo muitas mulheres trabalhando com isso e sendo alvo de pirocudos, a gente se torna isso prática e aí, pelo menos, a política do medo funciona. O cara que mandaria piroca fala, ela pode me expor depois, então ele deixa de mandar. Então, hoje em dia, as pessoas são muito mais educadas e, sei lá, mais... não são mais tão idiotas, assim. Mas isso acontece, né? Infelizmente. Mas é o que eu acho que não acontece só comigo. Acontece com absolutamente todas as mulheres. E independente do que profissão, independente de como elas lidam com sexualidade delas. Meu, você falou sexo, você abre a boca, já parece que é uma anteninha, assim, liga na cabeça dos pirocudos. Mas é algo que a gente tem que lidar também e que faz parte do meu trabalho mudar essa realidade.
Gostei. Eu vou sugerir isso aí pra outras pessoas que sofram com isso, certo? Boa. Fazer esse tipo de política que eu achei bem interessante. Infelizmente, né? Isso prova muito que aquela coisa mais simples, mas que muitas vezes não é tão óbvia, né? Que os caras, apesar de se sentirem o máximo com relação a sexo, não entendem porra nenhuma, né? E não conseguem nem falar sobre isso, assim. Na verdade, eles só querem consumir, e de um jeito muito estranho. Aí entra uma coisa que lá na frente eu quero falar com você também sobre essa questão do consumo do sexo. Mas antes eu quero começar, quem tá ouvindo aí, né? A gente quer que entenda a sua trajetória pessoal ali, assim. Primeiro, como é que você entrou nesse mundo aí? Porque quando eu te conheci lá atrás, eu não lembro que você fazia parte desse mundo, porque você não fazia, né? Eu lembro, até eu tava tentando pensar, olha que coisa idiota, né? Eu tentei lembrar, tipo, quantas vezes a gente teve conversa sobre putaria quando a gente dava rolê direto, assim. E eu fiquei pensando, falei, caramba, acho que na verdade a gente conversou muito pouco sobre isso, assim.
Acho que sim. Mas é curioso, assim, porque apesar de nós dois, a gente nunca ter conversado sobre isso, eu olhando assim, retrospecto, acho que isso é um assunto que sempre fez parte da minha vida, assim, porque eu sempre fui muito curiosa, assim, a respeito de algumas regras sociais. E você sabe, bom, só voltando um pouco, assim, eu acho que isso muito tem a ver, né, com a nossa adolescência, a questão de questionar os padrões sociais, essa coisa hoje que se popularizou, assim, em termos de veganismo, por exemplo, cara, era um assunto que entre nós era corriqueiro há 25 anos atrás, né, e que hoje é que as pessoas, assim, hoje é que todo mundo fala assim, nossa, é importante questionar como nos alimentamos, não só seguir uma regra, não é porque disseram que deveria ser assim, que a gente vai viver assim para sempre. E aí a gente fazia isso com muitas questões da nossa vida, sendo adolescente e tal, e eu lembro que com muita gente eu conversava sobre relacionamentos, né? Para mim a monogamia nunca fez sentido, assim. E tanto é que os meus relacionamentos todos foram não monogâmicos, né? Em diferentes graus, assim. Mas monogamia é algo que pela qual eu nunca optei. E não optar pela monogamia fez com que eu tivesse que conversar, entender e estudar o assunto, sabe? Mas isso, assim, num âmbito absolutamente pessoal. Quando a gente se conheceu, Davi, eu acho que eu trabalhava com seguros.
Sim,
Tipo,
trabalhava com isso mesmo.
é, por isso que eu fui fazer exata, sabe? Porque tinha a ver um pouco dessa carreira que eu tava rolando, assim. Só que aí eu entrei em crise, falei, cara, eu tô fazendo isso, mas que chatice, né? Não tem nada a ver comigo, tal. E aí eu fui fazer outras coisas. Eu fiz depois fiz moda, fiz cinema, tal, esses cursos assim. Mas por um acaso eu comecei a trabalhar com publicidade, né? Mas assim foi bem por acaso mesmo, porque eu tinha feito antes técnico em publicidade, sei lá. Saí do seguro, fui trabalhar com publicidade. Mas como eu tinha uma formação mais técnica, eu fui trabalhar com uma parte mais de exatas em publicidade, que era geração de tráfego e tal. Bom, mas só para resumir, eu montei uma agência com um amigo meu, uma época, a gente tinha alguns clientes, e aí chegou o cliente chamado Sexlog, que é a empresa onde eu tô hoje, né? Esse cliente chegou e esse meu amigo não era nem para esse cliente ser meu, era para ser dele, apesar da gente ser sócio na época. Mas ele falou assim, cara, minha sócia ela gosta muito desse assunto, ela pesquisa, ela fala sobre isso, ela tá muito interessada. Acho que vocês deviam conversar com ela. A gente conversou e, no fim das contas, essa empresa adquiriu a minha agência. Assim, a gente foi incorporado ao Sexlog, é por isso que a gente se tornou sócio, sabe? Desde então. Então, o que aconteceu foi que eu desenvolvi ao longo dos anos interesse sobre o assunto e um dia calhou de acontecer, por uma ironia do destino, uma oportunidade numa empresa que tinha a ver com esse assunto. E como eu já tinha interesse e tinha essa oportunidade, as coisas se conectaram, sabe? Foi meio que na sorte, assim.
Pô, caramba, que história louca,
É.
né? Legal, legal. E muito interessante isso.
Assim, tem a ver uma coisa que eu sempre falo assim para as pessoas, que é, cara, se você gosta de um assunto, fala para todo mundo que você gosta desse assunto. Sei lá, você pode gostar de Pokémon, assim, não tá mais na moda Pokémon, mas tudo bem, você
Claro que
gosta.
tá, pô. Vai ter o filme Detetive Pikachu, pô.
Ai, cacete, então foi um mau exemplo, mas assim, digamos, sei lá, Sakura Card Captors, entendeu? Você é muito fã disso, fala para todo mundo, porque um dia se alguém ouvir alguma, sabe, alguém procurando alguém que gosta desse assunto, vai lembrar de você, assim. Foi meio que aconteceu comigo, né? Todo mundo, acho que todo mundo lembraria de mim numa oportunidade como essa, e foi que rolou e deu certo, assim. E foi um casamento perfeito, porém não monogâmico.
Caramba, muita coisa, hein, Mayumi? Nossa senhora, vou até ter dificuldade de organizar isso aqui para falar, mas que bom que abre tantas, tantas possibilidades assim. Até acho que vai ser pouco eu falar isso aqui num episódio só, assim. Acho
Nossa.
que. Bom, qualquer coisa você volta, né, Mayumão? Você. Não tem
Pô, sou
problema não, né?
da casa, meu.
Ou é nóis, é nóis. Ó, então, ó, vamos lá. Fiquei pensando por várias áreas, mas o que eu achei interessante, que eu fiquei vendo, já acompanho faz tempo, né, óbvio, porque a gente tá nas redes sociais, né, juntos, então eu vejo você ali sempre postando as coisas, mas aí eu fui ver com mais calma, né, fui ter mais atenção. Há uns tempos atrás também eu já tinha visto, dando uma olhada e reparei numa coisa. O que me chamou mais atenção é que as coisas que você coloca, os assuntos que você coloca ali, as coisas que você vai explicando, grande parte é você ali lidando com o assunto direto, né? Sei lá, por exemplo, ah, vai falar de suspensão, e aí você vai lá e faz. Ah, vai falar sobre tal coisa, você vai lá e pratica aquilo, assim, ou tenta praticar, né? Então eu acho que é também um processo de descobrimento de você mesmo ali, assim, né? Você tá meio que mostrando, acho que é legal, porque fica uma coisa mais humanizada mesmo, assim, né? Não sei se eu posso falar isso, né? Uma putaria humanizada, assim.
Sim. É, não, mas super, assim, faz sentido. Sabe que eu tenho. Você tá falando, tipo, especificamente do meu canal do YouTube, talvez, né?
Sim.
Porque eu demorei
Ou do seu
muito.
blog também.
É, também. Eu demorei muito tempo para me convencer de que eu deveria fazer isso, sabe? E por que que eu não queria fazer isso, assim? Porque eu acho que tem algumas regras de produtores de conteúdo seguem, assim, em geral, que eu não gosto, assim, do tipo, ah, sei lá, uma pessoa que nunca viveu um negócio cagando regras sobre o assunto, sabe? Assim, eu não. Vou dar um exemplo, né? Tem, tipo, ah, um rapaz que ele, sei lá, tem 22 anos e aí ele começa a falar sobre a importância de X ou Y em relacionamentos de longo prazo. E você fala assim, meu, com 22 anos, cara, você provavelmente não sabe nada sobre relacionamento, sabe? Você tem muito para viver. Como é que você vai cagar regra de coisas que você não sabe? E aí, quando eu finalmente fui convencida, porque eu tenho uma equipe de de assessoria de imprensa, tal, que insistia muito para eu fazer isso. Eu falei, cara, tá bom, mas aí a gente vai fazer o seguinte: eu só vou produzir conteúdo, só vou falar sobre coisa ou que eu experimente e que eu dê uma, assim, eu fale sobre essa experiência específica, ou eu vou chamar alguém que conheça o assunto e eu vou pedir a opinião dessa pessoa. Eu nunca vou ficar cagando regra ou falando que é certo ou errado. Eu quero ouvir outras pessoas e permitir que quem está assistindo chegue a uma conclusão, sabe? Então, acho que tem isso, assim. Faz sentido para mim que eu experimente algumas coisas e que eu volte, vá lá no vídeo e falo, cara, foi isso que eu senti, não, eu achei que ia ser X, foi Y, e aí eu acho que é uma boa referência para que as pessoas entendam, assim, tenham um norte, ou pelo menos alguma, sei lá, elas sintam se faz sentido para elas experimentar ou não, e depois elas vão em frente, sabe? O negócio que você falou. Não sei se você citou o negócio do Shibari, né? Foi você que.
Sim,
Tá.
sim, sim.
É, esse é um negócio.
É que eu não sabia os nomes. Inclusive, você vai me ensinar muitos nomes aqui.
Tá bom. O Shibari tem a ver com esse negócio de amarração, assim, que é um negócio que eu fiz uma. Eu achava que eu nunca ia gostar, né? Mas eu falei, ah, a gente vai gravar? Vou fazer, né? Vou fazer, a gente faz com a câmera, depois eu conto o que eu achei. E aí, cara, eu fiz a primeira vez, falei, nossa, mas que coisa diferente e tal. Aí eu fiz a segunda vez pra gravação também. E aí eu fui me apaixonando pelo negócio, assim, sabe? Hoje é um negócio que eu adoro, assim, que eu pratico sem câmeras. Mas, o que é mais louco, assim, que pra mim não tem nenhum apelo sexual, assim, sabe? Não é nada sexual pra mim. Mas que, e aí eu adotei para minha vida como uma prática meio que uma meditação guiada, assim, é uma outra parada que eu sinto. Mas que tudo bem se tem gente que encara aquilo como algo sexual, algo que tá tesão e tal. Não importa, assim, sabe? Cada um faz o que quer, cada um lida, assim, com a sua sexualidade, uma coisa. Mas são coisas que eu acabo evoluindo na frente da câmera, isso que é engraçado, né? Porque as pessoas vão descobrindo junto comigo, assim, é uma surpresa para mim e uma surpresa para quem assiste também. É legal, é divertido.
Você já chegou em algum momento, ter alguma experiência, tá ali, fez, não gostou, e assim, chega a rolar essa coisa de que, ah, não, caramba, tem uma pressão. Como é que você lida com isso? Porque eu imagino que você vai uma pressão dobrada, né? Porque você não vai só experimentar aquilo, né? Ali tem pessoas vendo as pessoas, tanto que estão ali naquele momento, quanto as pessoas que estão te acompanhando, né? Então existe, às vezes se sente pressionada, assim, eu tenho medo de não experimentar coisa, vai, no nível que aquilo, essa experiência realmente tem.
Não, assim, ó, pressionada não me sinto, tá? Porque aí eu tenho o privilégio de estar num lugar de um poder de decisão do que vai ao ar, do que não vai ao ar, assim, do que eu vou fazer, eu não vou fazer, né? Assim, isso, o fato de eu ser diretora, sócia da empresa e apresentadora do canal permite que eu tenha um poder de decisão definitivo, né? Então, aí, pressão só se for da minha parte mesmo. Mas às vezes o que acontece é que eu de fato não tenho a experiência que quem tá me proporcionando acha que eu vou ter, assim. E eu vou te falar, teve um caso, por exemplo, um vídeo que eu fiz que era de hipnose orgástica. Já ouviu falar disso?
Não, nunca ouvi.
É um casal, olha isso, um casal que te hipnotiza, e aí ele só com te hipnotizando e tocando a sua mão, eles fazem você gozar.
Porra, mas
Só que
funciona,
assim,
mano?
então, não rolou pra mim, sabe? Mas a gente manteve o vídeo no ar, assim. No final do vídeo eu falo, ó, eu tive uma sensação diferente, mas foi isso, assim, não foi. E aí tudo bem, assim, porque as pessoas têm que assistir e depois elas vão atrás, se elas acharem que, ah, comigo pode ser diferente e tal. Mas aí depois, por exemplo, que eu tive essa experiência, outras pessoas, outros profissionais da área me procuraram, muitos, assim, falando, ah, vamos gravar um vídeo, eu também faço isso, a minha técnica é diferente, você vai gostar. Aí eu dispensei todos, assim, falei, cara, não é um negócio que me agradou, não tô a fim de fazer de novo, aí eu não faço, entendeu? Então, assim, pressão não tem muito, não. Acho que é normal e eu acho que as pessoas entendem que é um contexto diferente e que elas podem ter outro tipo de experiência, sabe? Eu fiz uma, como que é o nome? Massagem tântrica. Foi legal, mas também não foi tipo mind-blowing, assim. Foi tipo, ah, ok. Mas eu acho que quem assistir pode pensar assim, ah, talvez comigo seja diferente e tal. Então, eu não tenho muita pressão e tudo bem se não dá certo, tudo bem se não rola nada e tal. Até hoje foi bem suave, assim.
Olha, Mayumi, eu tava pensando aqui na conversa e você sabe que a gente combinou que você ia escolher 5 músicas pra tocar, né?
Verdade.
Aí eu estou dando você a opção de escolher, porque eu tenho medo de quem ouvir achar que vai quebrar a coisa. Você acha que a gente vai rolando no meio da conversa, a gente pode parar pra ouvir um som ou a gente pode deixar no final e você explica sua playlistzinha, suas 5 músicas que você escolheu aí?
Ah, bora no final então, porque é mesmo... tá bem, a gente fala no final sobre as músicas, pode ser?
Beleza, beleza. Então fechou. Então vamos continuar. Porque olha só, esse negócio da hipnose aí, muito louco. Mano, vou dar uma olhada nisso aí. Quem sabe, né? Já pensou?
Vai. Né? Assiste.
Aí, isso acabou me abrindo pra uma outra... Eu nem tava pensando nisso, assim, mas na hora que você começou a falar sobre essa questão, dessa experiência, tem muito charlatão também, não tem? Tipo, nessa área, assim, nego também que quer muito pagar de que, olha, puta, eu trago algo revolucionário. Como tem em qualquer área, assim, né? Mas deve ter também, né, nessa coisa, assim.
Sim.
Só que
aí,
pode acontecer de você pegar um charlatão e acabar dando certo? Porque é um bagulho tão pessoal, não é? Porque eu sempre acho que muitas coisas, e aí você me corrigir se eu estiver errado, acho que muita coisa relacionada à sexualidade e o prazer é muito da sugestão psicológica, né? Acho que às vezes se a pessoa se abre a ter aquela experiência, ela pode ter mesmo que a outra pessoa não seja possível de conduzir essa experiência, ou não?
Cara, eu acho que sim, acho que isso acontece em vários aspectos da vida, assim, seja uma experiência religiosa, né, seja uma experiência, sei lá, a pessoa contrata um coach e acha que o coach mudou a vida dela, e na verdade ela só se destravou de coisas que ela já faria sozinha se ela tomasse essa decisão, talvez, eu não, sei lá, né, mas, assim... Acontece sim de chegar a gente e sugerir coisas de tipo, ah, vamos gravar, eu faço isso e aquilo, e eu ficar com o pé atrás e falar não, sabe? Coisas, por exemplo, que envolvem religião, pra mim a resposta é absolutamente não, não vou me envolver com isso, não faz parte da minha cultura, sabe? Não vai rolar. Tem um cara, por exemplo, que a minha assessoria que me ajuda a selecionar as pessoas. Então, às vezes, acontece de eu chegar no dia da gravação e não saber nada da pessoa, mas eu confiei lá que minha produção trouxe uma pessoa legal, sabe? Mas assim, 99% das vezes eu participo da seleção. Que às vezes acontece, tô viajando e tal, chego... E aí chegou um cara lá que ele fazia coach. E, cara, coach por si só já tem um puta pé atrás, né? E ele fazia... Como que era? Era coach para mulheres que... Olha isso, um homem fazendo um coach para mulheres seduzirem os caras.
E aí... lugar de fala dele, né? Inclusive.
Nossa, super problemático. Daí, só que eu falei, beleza, vamos gravar. Durante a gravação já foi, tipo, muito difícil, porque várias coisas ele falava e eu retrucava, assim. Eu falava, cara, mas você acha que é você que tem que falar isso? Você não acha que você tá mantendo regras sociais que só fazem mais mal às relações? Enfim, já foi bastante desconfortável. E aí, mas eu fiz a conversa bastante, assim, solta. Do tipo, ó, que eu não concordo, eu não tô concordando. E aí, a conversa foi editada. E a versão final que eu assisti, eu falei, cara, não dá pra aproveitar nada. Porque o que, que adianta? Eu vou colocar no ar uma conversa onde eu tô rejeitando tudo que o meu convidado diz. Acho que não vai acrescentar nada. Eu vou dar palco pra maluco... como é que é? Bater palma pra maluco sambar. E aí não foi pro ar, assim. Então, sim, acontece. E eu acho que... Por isso que eu acho que é importante a gente ter filtro, assim. E é um filtro... cara, de manter meus valores, assim. Todo o trabalho que eu faço dentro do sexlog, assim, ele é permeado dos meus próprios valores, assim. Coisas que eu acredito em termos de, sei lá, de representatividade, o próprio lugar de fala e tal. Então, às vezes acontece de vir alguém assim e a gente perde a gravação e tudo bem. É vida que segue, a gente vai pra próxima, sabe?
E, Mayumi, fala pra mim assim, você tem esses números aí? Qual que é o tipo de público que mais acessa o Sexlog aí? Quem é? Faz um perfil social aí dos seus... E dizer telespectadores, mas pode ser leitores também, né?
Que na verdade é uma rede social, né? Então, assim, hoje a gente tem 11 milhões de pessoas no Brasil cadastradas. E, em geral, são casais, tá? são pessoas, e essa é a nossa proposta, na verdade. Não quer dizer assim que os casais querem mais putaria que as pessoas solteiras, não é isso. Mas a nossa comunidade é principalmente para atender os casais que querem fazer as coisas juntos. Então, fugir daquela lógica da mentira, traição, fazer coisas por debaixo do pano, a gente não gosta disso. Então, a maior parte são casais. É uma comunidade bastante heterossexual, assim, porque a comunidade se formou desse jeito, enfim, são coisas que a gente até tem trabalhado para trazer mais acolhimento, assim, a outras orientações, mas ela é majoritariamente heterossexual. Em geral, são casais a partir de 35, 40 anos, que, sei lá, já estão no segundo relacionamento, no segundo casamento, então eles já tiveram experiências monogâmicas ao longo da vida para entender que, olha, não funcionou exatamente como eu gostaria que funcionasse, ou quero testar uma coisa diferente. Então são casais que resolvem juntos, fazer coisas juntos e explorar a sexualidade, sabe?
E o que, que eles mais procuram?
Bom, a gente tem uma série, assim, uma listinha dos fetiches mais procurados, mas hoje já há um consenso de que o fetiche mais procurado hoje, pelo brasileiro e pelos casais, é o fetiche do cuckold. Mas esse é um nome mais técnico, assim, é basicamente um homenagem masculino, sabe? O que é muito engraçado, porque no nosso dia a dia, assim, é muito comum...
Homenagem masculino, dois caras e uma mulher, é isso?
É, isso. O que é super anti-intuitivo, né? Porque quando a gente conversa, assim, com os caras e tal, de fetiche e tal, meu, é muito fácil os caras revelarem ou... conversarem sobre homenagem masculina, né? Eu, homem, hétero, macho, falocêntrico, com duas mulheres na cama. Em geral, é esse o discurso que se traz, né? Porque é socialmente aceito que um homem tenha duas mulheres na cama. É socialmente aceito que uma mulher seja bi, mas que o homem seja absolutamente hétero, sabe? Então, a gente acaba achando ou acreditando que esse é o fetiche mais comum, ou sei lá, é o maior fetiche das pessoas e tal, mas não é, não é. E eu tenho bastante segurança disso porque eu trabalho, já tô há 5 anos lidando com essa comunidade, e a gente não só consegue analisar os dados de comportamento dessas 11 milhões de pessoas, mas a gente consegue analisar a forma como as pessoas que estão chegando no site nos encontraram. E, em geral, as pessoas já digitam isso, elas já procuram por dois homens e uma mulher, homenagem masculino, cuckold, vários termos que significam exatamente a mesma coisa, o mesmo tipo de relação. Então, às vezes, obviamente que quando eu falo sobre dados de sexualidade, eu falo sobre um recorte, esse recorte que diz respeito a 11 milhões de pessoas, né? Mas no caso desse fetiche, é engraçado porque ele não só traz muita gente nova, como tem vários fetiches que variam de acordo com o estado do Brasil, por exemplo. Mas esse não, esse é o primeiro em todos os estados, em todos os momentos do ano, sabe? Tem algumas variações, assim, sazonais. Mas no caso do fetiche do dois homens e uma mulher, ele não muda. Ele é sempre o que mais atrai pessoas.
Isso aqui no Brasil, Mayumi?
É, no Brasil.
E eu fora não tenho... do Brasil, você tem...
A gente não tem dados muito consistentes fora, porque a gente começou a internacionalizar a marca há pouco tempo, né? A gente tem uma operação lá na Itália e tal, mas ainda não é o suficiente pra gente, assim, ter informações acuradas. Então eu prefiro até focar nas informações do Brasil, porque é onde eu tenho dados, informações que são embasadas, assim, que a gente sabe, que a gente estuda durante o ano inteiro para poder falar com propriedade, sabe?
Ou seja, metodologicamente é uma pesquisa que tem valor científico.
Tem, e a gente, é bastante curioso isso, assim, que a gente hoje se estabeleceu como o IBGE do sexo, sabe? A gente tem uma
equipe de... IBGE sexo.
É.
O sexo CGE, pode ser.
Exatamente. A gente tem uma equipe de cientistas de dados, né? Então, tem uma área só para isso, só para entender comportamento lá dentro. E a gente tomar decisões de negócio, produzir conteúdo, tudo a partir dessa equipe de cientistas de dados. E são pessoas cabeçudíssimas, assim, que realmente que trabalharam a vida inteira na área de exatas, sabe? E a gente não só fornece dados sobre comportamento para a imprensa, para parceiros, mas também tem muita gente fazendo pesquisa em universidade que entra em contato com a gente, e a gente ou oferece os nossos dados já
tabulados, né?
lados mostrados. E tal, ou a gente oferece uma base de dados para que essas pessoas depois encaminhem na pesquisa e façam o que elas quiserem, sabe? Então, tem bastante metodologia, a gente vai sempre, tem muita gente estudando isso lá na nossa equipe, justamente para que a gente seja o mais acurado assim, possível nesse tipo de levantamento.
Então, fica a dica aí, né? Quem quiser dar uma pesquisada, pode entrar em contato com vocês aí, porque é uma coisa bem interessante, assim, achei. É muito foda mesmo, porque eu fico imaginando como isso também gera um próprio conhecimento sociológico, né? Porque você entende uma parcela da sociedade por um viés que não se estuda normalmente. Porque se a gente pegar, muitas vezes o foco acadêmico na questão sexual acaba até tirando também o próprio lado da prática, né? Então vocês terem esse dado aí, eu achei, olha, é incrível mesmo, assim, de verdade, de verdade.
É legal porque, assim, por conta de tabu mesmo, sabe? As pessoas não... Elas não conseguem levar pesquisas adiante. Tô falando isso porque a gente trabalha com pessoas muito... Não só lá dentro. Eu digo assim, quando aparecem pessoas que estão pesquisando isso de forma independente, elas enfrentam muitos problemas para manter esse tipo de pesquisa, levá-las adiante, sabe? Então, aí, o que acontece? Existe um tabu sobre um assunto. Esse assunto passa a não ser explorado justamente por causa desse tabu. Então, tudo que a gente poderia evoluir em termos de relacionamento de sexualidade não evolui, porque a gente sequer desenvolve um vocabulário sobre algumas coisas, sabe? A gente sequer sabe chamar alguns dos nossos desejos, a gente sequer sabe quantas pessoas ao nosso redor gostam das mesmas coisas que a gente. E isso vai dando aquela sensação de não pertencimento, né? Como se você estivesse sozinho no mundo, sabe? Essa falta de informação é o que realmente nos move, assim, a gente, cara, mudar esse cenário. A gente fornece essas informações, mas eu também tenho um blog no UOL, onde a minha premissa é publicar um texto por semana, onde eu trago dados de comportamento e informações a respeito do meu trabalho, assim, mas ela é sempre baseada em pesquisa, até pesquisas de fora, assim, que a gente tem acesso e eu acabo compartilhando por lá. É, tem bastante coisa para aprender. Eu vou aprendendo também, né?
Como é que você vê aí, porque a gente vive esse momento político onde as pessoas votaram num cara que acha que tem kit gay nas escolas, você sabe, né? Eu que lido com educação, tenho que eu vi que a gente tem kit gay, né? Eu, infelizmente, não recebi meu kit gay, assim, fico muito triste com isso. As pessoas Sim. acreditam em mamadeira de piroca.
Pois é.
Como é que vocês aí, você principalmente, como é que você vê essa? Que ao mesmo tempo que a gente vê essa crescente onda conservadora, ao mesmo tempo você falando, a gente percebe que tá crescendo. Pô, se a gente já tem 11 milhões e cada vez mais pessoas procuram a rede social pra... É realmente falar dos seus prazeres e viver eles num ambiente mais seguro, acho que as duas coisas até faz sentido, né? Acho que quanto mais a gente se reprime, mais é porque a gente quer, na verdade, experimentar. E como é que você vê isso aí? Como é que você analisa isso aí?
É, tem, assim, então duas questões. A primeira é que, assim, eu tô... É cada vez mais difícil, né, lidar com comentaristas de portal e coisas assim, porque...
Puta, eu tinha anotado até pra perguntar isso, porque eu li uns comentários... sensacionais e uns outros, tipo, vergonhosos. Mas, enfim, continua.
Eu até... Você sabe que eu parei de moderar os comentários. Quem faz a moderação é todo o pessoal do UOL. Eu fazia um por um, assim. Mas, cara, não me fazia bem, assim. Eu saía deprimida, sabe? Tipo, cara, não acredito que essas pessoas não estão nem lendo, estão criticando desse jeito.
Ou,
e muita...
tipo, uma coisa como alguém comentou aqui, né? Mulher só se excita mesmo com grana. Grana em caps ainda. Outra pessoa... É. Outro comentário que eu vi aqui... numa outra matéria. O pessoal só trai porque não tem Deus no coração.
É. Tem muito comentário que é pessoal, tipo, ah, essa mulher com cara de louca só podia ser depravada, sabe?
Caramba, mas aí... falaram que você tem cara de louca? Como pode? Jamais, Mayumi, jamais.
Mas aí eu parei de moderar porque realmente eu não sou obrigada, né? Porque eu não preciso gastar minha energia e minha saúde nisso. Mas esse é um reflexo, assim, porque à medida que foi alguns discursos foram sendo normalizados, a minha caixa de comentário, por exemplo, começou a receber cada vez mais hater, assim, isso é nítido, sabe? Se eu já lidava com isso alguns anos atrás, hoje em dia é muito pior, assim. Ao mesmo tempo, isso de fato, assim, quanto mais reprimido, né, são alguns assuntos, eu acho que mais mais impulso a gente tem, assim. Tem algumas questões sexuais que elas simplesmente elas não podem ser reprimidas para sempre, sabe? Eu acredito bastante nisso, assim. Pelo menos na minha experiência, as pessoas com as quais eu falo, é que essas questões de sexualidade, você reprime até certo ponto. Depois você precisa dar vazão a ela. E você vai dar vazão ou agredindo alguém, ou porque é uma forma de você se autoproteger de alguma suposta, algum suposto comportamento que você mesmo não quer realizar, ou você vai viver isso, mas viver na penumbra, né? E dos dois jeitos a gente sai perdendo, né? Dos dois jeitos é bastante agressivo, assim. Às vezes você é agressivo com o outro, às vezes você é agressivo com você, com os seus parceiros, enfim. Tudo isso eu acho que culmina nessa agressividade, né? Ao mesmo tempo, eu acho que é importante... Cara, é importante pontuar que com 11 milhões de pessoas, a gente é um microcosmos, né? Então, assim, dentro da comunidade do Sexlog, e é preciso lidar com isso constantemente e lidar com o máximo de, eu não diria neutralidade, mas uma questão de acolhimento, independente das suas convicções, de que vai ter gente completamente diferente se relacionando ao mesmo tempo ali, sabe? E as questões que a gente vê fora, os conflitos que a gente vê fora também se repetem ali, de certa forma, é um microcosmos, né? Não é um Éden, né? Não é um paraíso, assim. Então, o que a gente cria, assim, é esse ambiente, um ambiente sem julgamento. Esse que a gente, é um dos nossos grandes trabalhos, assim, no dia a dia, é permitir que 11 milhões de pessoas se relacionem entre si sem que uma julgue a outra, e aí a gente está falando desde convicções a respeito de política até a forma como elas sentem desejo ou não, assim. É um trabalho meio que sem precedentes, sabe? Eu não consigo olhar e falar assim, ah, como que essa empresa fez isso? Como essa empresa fez aquilo? A gente tá fazendo um negócio que realmente não tem referências, assim. Então a gente vai errando, acertando o tom, até para que as pessoas compreendam que, olha, aqui a gente está falando sobre aceitação, a gente está falando sobre segurança, sobre privacidade, sobre pertencimento, porque faz muito parte disso de você se entender que nada do que você sente é só você que sente. Tem um monte de gente ao seu redor que sente isso, mas ninguém fala sobre isso, né? Então é um lugar onde a gente vai tentando moderar essas questões, assim, vai tentando... estabelecer a paz. Mas é trabalhoso, né? É um trabalho constante.
Alguns comentários, eu anotei umas coisinhas enquanto a gente ia conversando. Uhum. E aí, assim, eu queria pontuar umas coisas. Primeiro, é engraçado você falar sobre essa questão das pessoas de perfil de 35 anos, né? Igual você falou ali do perfil social das pessoas que acessam o Sexlog. E aí depois a gente partiu pra essa discussão e falou do cenário político, assim, e dessa questão de uma cidade mais conservadora. E eu fico pensando nos jovens, né? Pensando no meu público, no meu estudo, que são as pessoas do meu ambiente de trabalho, né? E é engraçado que nos jovens, falar sobre sexo é um bagulho que tá cada vez maior, assim. Isso, inclusive, gera até um conflito ali, porque você tem muita gente que lida com jovem que não quer que jovem fale de sexo. Que eu acho bizarro, assim, porque... Obviamente, eles ouvem música que fala de sexo o tempo todo. A gente também ouve. As pessoas falam como se só um tipo de gênero musical falasse de sexo, né? É que ele é menos hipócrita, né? Ele não fala igual muitas músicas que a gente ouviu e que as próprias pessoas ouvem, que fala de sexo com um monte de metáforas, né? Que aí também é bem hipocrisia. E aí, assim, hoje a gente eu vejo muito mais pessoas falando de sexo. Vejo mesmo, assim, eu vejo as pessoas nas salas de aula falando mais de sexo, nos ambientes, assim, que você tá, conversa de ônibus, que eu ouço bastante, assim, e todo mundo ouve também, né, é o que é engraçado, as pessoas falam mais de sexo. Você acha que as pessoas, elas falam mais de sexo hoje em dia, ou essa é uma impressão minha de leigo, assim?
Não, acho que falam, sim. Assim, até quando a gente tava falando sobre, não sei se vai ficar confuso, tá, mas qualquer coisa você me corrige. Mas assim, ó, a gente tava falando sobre essa questão do sexlog, mas é porque quando eu falo que a gente tem um recorte, é porque realmente é um recorte social, assim. As pessoas que, em geral, fazem parte desse lifestyle do swing, que gostam de putaria e tal, a gente tem que entender que há privilégios necessários para que você tenha espaço mental para elaborar esse tipo de questão, né? Então, assim, eu tô falando de pessoas privilegiadas, assim, como eu, assim, como você, assim, como gente que tem a possibilidade de se preocupar com putaria ao invés de se preocupar com o que eu vou colocar na mesa para comer, sabe? Então, há esse recorte, assim, em termos de quem são as pessoas no Brasil hoje que já se dão ao luxo de participar de uma rede social de sexo e swing, e quem são as pessoas que já se dão ao luxo de questionar suas próprias relações, até com liberdade suficiente para falar, olha, eu pago as minhas contas, não devo nada a ninguém, então eu sou dono ou dona da minha própria relação, sabe? Isso não é a realidade da maior parte das pessoas, infelizmente, né? Então, assim, dito isso, eu tô só contextualizando também esse recorte.
Não, achei extremamente fundamental mesmo. E é porque aí leva uma reflexão, inclusive, de uma sociedade como a nossa, cidade brasileira, que pega, por exemplo, e quer voltar com processos de ensino dentro de casa. Aí você fala, nossa, Davi, mas não tem nada a ver isso que você tá falando com o assunto. Uhum. Mas tem sim, porque se a gente pegar o ensino, voltar o ensino para dentro de casa, em grande parte é você colocar a educação em cima da mulher, reforçar o papel da mulher de subserviência e ignorar outras questões que, inclusive, são questões sexuais. De uma sociedade que vai reprimindo tudo, colocando sempre em nome da moral, da ordem, da família. E aí a gente pega as pessoas que têm menos privilégios, ou seja, que são pessoas mais fodidas socialmente, que não vão conseguir nem entender quais são os seus desejos, os seus prazeres, né? Acho que é isso que você quis pontuar aí.
Isso mesmo. E eu acho que assim, a gente tem que ter consciência desses recortes de classe, né? Que eles também se manifestam nessa questão da sexualidade, assim. Porque até a nossa comunidade, ela é formada boa parte por pessoas que fazem parte da comunidade de swing. E eu falo isso sem medo de, sei lá, ofender alguém da comunidade swing, porque eu acho que é bastante consciente isso, né, nesse meio, de que a comunidade swing é a mais conservadora do meio liberal. Assim, são pessoas bastante conservadoras.
Nossa,
né?
Como assim, Mayumi?
É, porque assim, o swing, ele é visto como um lifestyle, né? Um estilo de vida. É mais do que você fazer sexo com outro casal e tal. Ele é um estilo de vida no sentido de que você acaba se relacionando com aquelas pessoas no dia a dia, acaba sendo o seu círculo social e tal. E aí, esse círculo social, ele é cheio de pequenas regras. Pequenas regras, algumas explícitas, outras implícitas. Explícitas no sentido de, sei lá, swing é só quando são dois casais se relacionando, ou dois ou mais casais, mas são casais de verdade. Essa é uma regra explícita. Mas tem regras implícitas, por exemplo, de que todo homem é hétero e toda mulher é bissexual. Isso é bastante conservador, né? E se a gente não questionar a sexualidade masculina, essa tal da dessa orientação sexual hétero e falocêntrica, é também normalizar a questão da bissexualidade feminina como algo em prol do prazer masculino, como alguém que é agente do prazer do outro, não necessariamente agente do próprio prazer. E aí, compreender esses recortes é importante também para a gente entender como que essas comunidades foram se desenvolvendo. Então, quando eu digo que a comunidade swing é a mais conservadora, eles sabem disso, e é uma realidade. E também tem a ver com esse recorte social. São pessoas que têm mais poder aquisitivo e que, portanto, podem, sei lá, ir num resort de swing lá em Natal, ou que podem ir para Cancún viver alguns dias num resort lá que tem swing, até que eu visitei a convite deles e tal, mas que a gente vai compreendendo essas questões de classe que são bastante evidentes, né? Ao mesmo tempo, eu acho que você estava comentando antes, e que eu acho que é bastante pertinente, de que essas discussões a respeito de feminismo, do papel da mulher, de sexualidade, da construção da família tradicional brasileira, ela começou a ficar mais forte, mais... Eu não sei se é popularizado ou não, mas assim, começou a ser uma discussão forte em vários setores da sociedade, o que faz com que mudanças também comecem a acontecer nos jovens, né? A gente vê, de fato, eu também vejo pessoas mais jovens questionando e falando sobre isso. O que eu acho que é muito fácil, infelizmente, a gente cair nas mesmas armadilhas, assim, que a gente sempre caiu em termos de sexualidade, assim. Ou a gente fala de práticas... que o outro faz, então a gente nunca assume, a gente sempre fala com aquele estranhamento, sabe? Cara, entre nós que somos, assim, que participamos de coletivos que são questionadores, sabe? Tô falando do pessoal do punk e hardcore, eu vejo muita gente, assim, falar de, fulano gosta daquilo, fulano gosta disso, sempre no bizarro, sempre, sabe, julgando o desejo do outro, sem nem perceber que tá julgando, assim, é uma coisa muito normal.
Um parênteses aí, uma pergunta em cima disso. Teve gente que você conheceu que por causa dessa sua mudança e desse seu foco aí no sexlog, torceu o nariz pra você e se afastou de você?
Cara, assim, eu acho que. Eu tô falando de um lugar muito privilegiado, né? Eu acho que, na verdade, isso sempre foi um filtro das minhas relações, sabe? Então, acho que sim, teve gente que se afastou, mas assim, lamento zero, assim. Sabe? É uma questão assim, cara, são coisas que eu acredito que fazem parte de mim, assim, essa questão dessa liberdade e tal. Então, se afastou, na verdade eu me sinto beneficiada desse afastamento, porque eu não tô aqui para resolver o problema dos outros, eu tô aqui para conversar, para questionar, para debater, até assim, para não concordar sempre, porque eu detesto discussões onde a gente só concorda. Mas é isso, assim, não posso dizer que sofri grandes perdas com isso não, viu? Mas só voltando àquele negócio, que eu acho que tem
Sim, volte, volte, volte.
dois lugares comuns de conversa sobre sexualidade. Ou é a rejeição, você julgar o outro sem até perceber que você está julgando, ou é o lugar da comédia. E isso que é uma coisa que acaba comigo, que assim, que me deixa muito entristecida, como o lugar da comédia normaliza tantas agressões diárias, assim, em torno de como a gente vive, como a gente se sente. E a comédia que eu digo, assim, desde piada de, sei lá, tamanho de pau, cara. Todos os dias que eu tô numa roda com homem ou com mulher mesmo, com quem quer que seja, pessoas não binárias, não importa.
Desconstruídos ou não, né? Porque uma das críticas, por exemplo, a um dos filhos do presidente é a piada com relação ao tamanho do pau dele, né?
Pois é, e aí, assim. Cara, é tão normal falar sobre isso, eu fico tão chocada, porque a gente luta tanto contra opressões do corpo feminino, como que a gente vai ficar achando normal falar sobre o tamanho de uma piroca, sabe? Sim. Ou como a gente pode achar normal falar de pelos femininos, assim, sabe? Com nojo, ou não questionar, cara, se você tem nojo, foi não entender que é uma construção social, assim, que, cara, você precisa olhar para si mesmo e falar assim, vou evoluir, sabe, em algumas questões. Então, isso que eu acho, assim, a gente conversa muito sobre isso, mas eu sinto que ainda é nesse lugar, ainda esse lugar de rejeição, o lugar da piada, sabe, da pilhéria. Olha como eu tô idosa, né, nas minhas.
Não, mas é isso, né? Do deboche também, né? E acho que também é muito de afastar, porque na verdade quando você fez uma separação entre a pessoa que afasta e a pessoa que debocha, eu acho que na verdade as duas pontas se fecham ali, porque as pessoas afastam pelo deboche e debocham para afastar, assim, fica uma relação ali que vai se alimentando, porque as duas coisas na verdade são para se negar, né? Para também entender que, assim, eu aposto que muita gente. Por exemplo, vamos pegar uma coisa que eu posso falar, né, como lugar de fala, por ser homem e já ter passado por isso, e muitas vezes também ter incorrido nesse erro, assim. Quando muitos caras ali comentam sobre corpos de mulheres, tenho certeza que muitos caras tanto afastam, nunca faria isso, ou tiram sarro, mas provavelmente eles tiveram experiência com mulheres com aquele corpo que eles acharam do caralho. Só que eles não conseguem verbalizar isso e nem processar isso de um jeito 100% ok, porque vira essa coisa da pressão social que eles mesmos se colocam e reproduzem a masculinidade tóxica, assim.
Pois é, cara, e eu vou te dar dois exemplos, assim, que são muito clássicos, que a gente trabalha e que a gente tenta. Que, assim, que são questões muito delicadas no nosso dia a dia de quem trabalha com sexualidade. Um é a sexualização, hipersexualização, por exemplo, do homem negro, sabe? É muito comum pessoas não negras, assim, brancas, encararem o sexo com um homem negro num campo do fetiche. Você fetichizar a humanidade de uma outra pessoa nesse sentido, por exemplo, é muito comum. É muito comum. E aí, e esse, e é, cara, é um assunto absolutamente, no mínimo, delicado, sabe?
Sim,
Que
envolvem vários preconceitos ali que são perigosos até, né?
não, perigosíssimos, assim, são claramente racistas, assim, e como a gente não discute esse tipo de assunto, é ainda mais difícil identificar esse racismo estrutural que está tão intrínseco. Como? Intrincado?
Intrínseco.
Como tá? Que tá tão dentro da gente que a gente fala de racismo, então assim, ah, não, né, a gente fala de questões de trabalho, de presença de pessoas negras em ambientes majoritariamente brancos e tal, mas a gente ainda não foi capaz de aprofundar esse assunto para ir até a questão da sexualidade. E daí tem outro grupo, por exemplo, de mulheres gordas, que também são muito fetichizadas em muitos ambientes e que a gente deixa de compreender qual é a relação que essas pessoas estão construindo umas com as outras, sabe? Qual é a relação de alguém que fala que tem esse fetiche, então quer sair com uma mulher gorda, mas essa pessoa não namora uma mulher gorda, ela não apresenta aos pais uma mulher gorda. E essa
é uma mulher negra também, né? Só passa por isso.
Uma mãe solo, por exemplo. Então são muitas questões assim que eu não acho, às vezes eu não acho que a gente precisa partir da sexualidade para que a gente questione isso, mas pegar algumas questões relacionadas ao racismo, a questões de classe, a orientação sexual, gênero e tal, e discutir e permitir que essas discussões vão até a sexualidade é importante, sabe?
Mas eu então, achei... Desculpa, te cortei, né?
Não, mas é que assim, ó, é só uma discussão, porque eu acho que eu também percebo que sim, as pessoas, elas estão cada vez mais novas discutindo sobre isso, mas se a gente não encara uma discussão com seriedade, ela continua naquele lugar que não evolui, sabe?
Só por a falação, isso... né? Falar por falar, né?
Exatamente, por isso que, para nós, é muito mais natural que um casal que já tem uma vida super estruturada, já não deve mais nada a ninguém, ele se permita viver algumas coisas. Ele entra no sexlog, ele se cadastra, ele paga mensalidade, entende? Então, ao mesmo tempo, assim, a gente tem um aplicativo que é voltado para pessoas mais novas, chama Isos, e... A gente tem uma média de idade bem mais nova do que no Sexlog, mas é um aplicativo que acabou de sair de beta, a gente está testando o mercado ainda, a gente está testando a aceitação, tem umas, sei lá, umas 5 mil pessoas ainda, então ele não é significativo, assim, não é representativo de como as pessoas estão se relacionando. Mas acho que daqui a alguns anos já vou ter mais informações sobre juventude, assim, mas como... essas questões de relacionamento mesmo, né, de construção familiar, assim, estão se desenvolvendo, sabe?
Mayumi, fantástico. Eu achei muito legal porque a gente sempre parte da discussão desses estereótipos do ponto de vista da problematização acadêmica, né, ou da problematização de movimento social. Quando você problematiza partindo do sexo, você já destrói de cara o moralismo que as pessoas usam para questionar, do tipo... Desculpa falar isso, assim, mas você fala, tá falando das gordas porque é mal comida, tipo, feminista não transa, o cara fala isso porque tem pau pequeno. Então, ou seja, quando você já parte quebrando isso, vindo do mundo do sexo, você já destrói o argumento moralista mesmo. E aí acaba colocando uma reflexão exatamente no mundo que não gosta de ter muita reflexão. Que aí eu até coloquei dois pontinhos, que são os dois pontos que eu acho que a gente... já pode encaminhar para finalizar, que eu anotei aqui, que é a questão, por exemplo, da pornografia. A gente tem muita problematização com relação à pornografia. E eu queria que você, uma pessoa que tá nesse mundo, como é que você vê a pornografia? Porque eu sei que um dos textos do seu blog, por exemplo, é a questão da pornografia educativa. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. E aí, antes de mais nada, eu queria só uma curiosidade. Eu não sei se a gente nunca comentou sobre isso, mas eu, por exemplo, não gosto de pornografia. Eu não consumo pornografia, acho chato, assim... E apesar de eu gostar muito de putaria também, né? Gosto de falar, gosto de ver. Mas eu só identifiquei em mim, problematizei a pornografia com o tempo. Antes eu só não gostava por não gostar mesmo. Talvez em grande parte por eu ter sido criado numa família que era evangélica, então ter tido um olhar moralista sobre isso. Pode ter ficado no meu subconsciente. E aí hoje em dia eu desenvolvi um olhar mais crítico. Mas eu queria sua opinião sobre isso, assim, sobre essa questão da problematização da pornografia. Muitas vezes a ausência de questionamentos como esses dentro do mundo da pornografia. E se a gente pode consumir pornografia de um jeito mais firmeza?
Eu não quero fugir desse assunto, tá? Mas eu acho que é importante também eu reconhecer que há pessoas que estudam pornografia, que estudam historicamente a pornografia, que compreendem assim, movimentos de mercado melhor que eu, tá? Porque o meu trabalho, apesar dele falar, ele diz a respeito de sexo, como a gente se relaciona, como a gente enxerga e tudo mais, ele se afasta um pouco da questão da pornografia, uma vez que a gente fala de um campo privado, assim, eu não tô falando sobre comércio, entende? Então, Na questão de. É que assim, eu não quero ficar dando. Já há muito tempo, eu já fiz isso, já dei muito pitaco sobre esse assunto. Mas eu cheguei à conclusão que eu conheço tantas mulheres tão maravilhosas que estão falando sobre isso com muito mais propriedade, que eu comecei a me afastar, assim. Tem Mai Medeiros, que é diretora e sócia de uma produtora chamada X-Plastic, que é uma produtora de outporn, então é uma pornografia alternativa, e ela, como produtora, leva essa questão do alternativo e do feminismo a todas as esferas de trabalho dela, desde a forma coerente que ela paga as atrizes, paga os atores, e tem sempre equipes majoritariamente femininas nessas produções, mas que não foge tanto assim. Visualmente, por exemplo, de uma pornografia, cara, não é tão alternativa quanto eu acho que as pessoas pensam que é, o que é bastante curioso e é ótimo, porque acho que dá mais.
Não, não é uma forma que chega ao conteúdo, né? O conteúdo pode ser alcançado por vários caminhos, né?
Exatamente, exatamente. Então, assim, ó, no meu caso, eu realmente me afasto dessa questão da pornografia. Quando eu trago alguns questionamentos a respeito de pornografia educativa ou não, é porque eu acho que tem coisas que são senso comum, do tipo, cara, a gente não assiste Velozes e Furiosos e depois ganha uma carta de motorista. Não é assim, não vem na fita que você aluga. Nossa, na minha época alugava fita, né? Não, mas assim, você não sai do cinema, ah, você assistiu Velozes e Furiosos, você pode dirigir uma Ferrari. Não é assim que funciona. Então, você não sai de um filme pornográfico achando que você aprendeu a transar. Então, é isso, assim, mais uma questão de bom senso do que conhecimento, sabe?
Mas
Mas.
as pessoas acham muitas vezes que, porque verem filme pornô, aprender a transar.
Porque esse é o nosso primeiro contato com sexualidade para muitas pessoas. Eu, por exemplo, tive a minha primeira, sei lá, meu contato visual com questões de sexo foi pela pornografia. Isso de maneira nenhuma foi benéfico, assim. Mas, ao mesmo tempo, e eu não estou falando isso para defender absolutamente nada, mas assim, eu acho que a gente precisa discutir mais e estudar mais e se aprofundar mais sobre alguns assuntos, inclusive sobre como a pornografia evoluiu ao longo dos anos, ao quem ela serviu, como ela pode ser ressignificada. Eu, pessoalmente, não gosto muito de. Respeito, tá? Mas eu não gosto muito de um. Ai, peraí, que meus gatos estão destruindo a casa. Mas eu não sou partidária de um movimento abolicionista. Não acho que o abolicionismo em termos pornográficos vai funcionar em algum momento. E eu sou muito prática e pragmática.
Talvez talvez a gente, falando uma coisa bem idiota, mas a gente pensar a exploração capitalista também está dentro da pornografia, né?
Não,
Ela,
de tudo.
como uma, sim, como uma mercadoria que ela é explorada, o problema muitas vezes é a exploração, não o que ela produz ali. Talvez o que ela produza faça sentido, assim.
Pois é. Mas aí, assim, por que que eu me coloco um pouco de lado, assim? Porque eu acho que tem mulheres que já passaram por situações muito terríveis e que eu acho que a gente precisa dar voz a elas, assim como eu acho que tem mulheres que estão produzindo, estão propondo coisas novas e que precisa ser dado voz a elas, sabe? Eu não quero. Eu me afasto como negócio, como projeto, como empresa desse ambiente, mas me conecto a elas no sentido de dar voz e aprender, porque eu acho que a gente não pode tirar. Como eu tenho milhões de dados que são não intuitivos, sabe, a respeito de sexualidade. Eu acho que isso se aplica a tudo. Vou te dar só um outro exemplo, daí você encaixa na edição como você quiser, tá? Mas você sabe que no Rio de Janeiro é um dos estados onde eu tenho mais buscas por um termo chamado BBW, que chama Big Beautiful Woman. Então, eu tenho mais casais e homens procurando no Rio de Janeiro por mulheres gordas do que em outros estados.
Mas você tem ideia do porquê isso? Por que que no Rio de Janeiro eles procuram mais BBW?
Cara, se a gente for assim, entrar numa análise mais simplista, você pensa que assim, um dos estados que tem mais cobrança a respeito do corpo, né? As pessoas são muito preocupadas, elas são magérrimas, elas são sempre muito malhadas. Essa é uma cobrança, assim, a gente já sabe, né? É uma cidade de praia e tal.
Tá, é uma cidade da Garota de Ipanema, né? Que é o padrãozinho ali, né?
Exatamente. E olha como assim, a existência desse padrão oprime as pessoas no sentido de acharem normal você fetichizar uma pessoa gorda, entende? Onde você acha normal você procurar por alguém com esse critério, que seja uma pessoa gorda, para atender um fetiche. Então você desumaniza essas mulheres. E olha como é anti-intuitivo você imaginar que no justamente no estado onde tem mais pressão estética é onde eu tenho mais buscas por esse termo. Então, tem uma série de coisas que a gente precisa abrir assim espaço para conhecimento mesmo, para depois tirar conclusões, sabe? Até a forma como assim. O que a gente estava falando antes? Que eu me perdi já.
Não, a gente estava falando sobre a questão da pornografia e aí você falou da questão do BBW.
Pois é, e eu acho que falta muito estudo, assim, porque mesmo fora do Brasil, a pornografia, ela não tem espaço de estudo oficial, né? Então, todos os números, boa parte das informações que a gente tem acesso pela internet, elas foram plantadas ali, entre aspas, para servir algum propósito. Seja a luta anti-pornografia abolicionista, que em geral, infelizmente, ela está muito ligada à igreja, ela está muito ligada a questões moralistas, ou seja, a própria indústria pornográfica que divulga números e informações que ninguém vai auditar e dando, assim, floreando e mostrando, olha que maravilhoso que é o nosso universo, olha como a gente movimenta bilhões de dólares e tal, e não tem ninguém para conferir se esses números estão certos. Então, infelizmente, a gente se alimenta de informações que são tendenciosas, seja por um lado ou pelo outro. E ter consciência disso na hora da gente abrir certas discussões é muito importante. Eu vou até trazer assim uma referência, porque eu acabo lendo sobre as coisas e a gente acaba conectando pontos que, cara, depois começa a explodir a minha cabeça, assim. Esses dias
Não,
eu tava lendo.
eu tô aqui, meu, sério, pirando aqui.
Esses dias eu tava lendo sobre tem um professor de robótica japonês que ele. Eu não lembro o nome dele agora, mas assim, basicamente, ele elaborou uma hipótese chamada Vale da Estranheza, tá? Essa assim. É uma hipótese, o que significa que ela nem chegou no campo da teoria, ela realmente não foi validada ainda, mas por algum motivo as fábricas de automóvel japonesas, algumas fábricas japonesas que já são robotizadas, semi-robotizadas, elas já levam em consideração essa hipótese. Que ela diz mais ou menos o seguinte, que há uma curva, né, um limite para que um robô adquira aparência humana sem que a empatia passe a gerar rejeição. Então, assim, se eu tenho um robô ao meu lado trabalhando comigo, eu até sinto uma empatia com ele, porque ele tem uma forma humana, tal, me parece até que é uma coisa assim humanizada o suficiente. Se eu coloco uma cara nesse robô, ele fica humano demais, eu começo a criar um sentimento de rejeição das pessoas ao redor. E aí, parece que não tem nada a ver, e talvez não tenha mesmo, mas eu comecei a ler sobre isso ultimamente e estou muito empolgada com essa informação. Mas assim, basicamente, a gente estabelece esse limite do que é humano, que não é para estabelecer uma relação de empatia com o outro. E o que eu conecto com isso? No Japão, um dos tipos de pornografia mais consumidos é o hentai, né? Que é aquele anime, nem sei se eu falo direito, mas é o hentai, que é tipo desenho animado
Sim, é um anime de putaria.
Exatamente. Aí eu estava lendo também esses dias que no Japão as consumidoras de hentai tem muita mulher consumindo. Assim, obviamente não é uma comunidade, uma sociedade super sexualizada como a gente imagina, mas as mulheres e meninas que consomem hentai, elas preferem consumir hentai onde é um personagem masculino com trejeitos femininos. E aí, eu comecei a conectar uma coisa a outra, sabe? Que
E
essas meninas.
uma curiosidade em cima disso. E na Coreia, um dos estilos de mangá, que não se chama mangá na Coreia, tem outro nome que eu não me lembro agora, mas na Coreia também. O que eles mais gostam, elas mais gostam, na verdade, são heróis, seja nos tipos de história, com o visual ali, os trejeitos mais femininos. Não é à toa que se você pegar e fizer, por exemplo, um paralelo com K-pop. Se você pegar as bandas de K-pop, eles também são rapazes que não são tipo o estereótipo do macho alfa ali, assim. Isso eu acho que tem muito a ver ali, talvez, no oriental, no, naquele, aquela região ali, assim. São culturas próximas nisso, assim.
Então, mas aí você começa a conectar uma coisa a outra, né? Que é uma sociedade que o sexo ainda é, o sexo mais do que na nossa, ele ainda é permeado de muita culpa, né? Então você tem muita opressão nesse sentido. E aí o que acontece? Você dá vazão a essa opressão através de uma figura que se distancia da figura feminina, da sua própria existência. Então, se eu sou mulher, eu falo assim: ah, eu posso fantasiar como se eu fosse esse cara, que ele é só afeminado, mas é um cara, entende? Você estabelece esse distanciamento para se permitir imaginar algumas coisas. E você lembra da teoria da hipótese do Vale da Estranheza, que assim, eu permito criar empatia enquanto há algumas similaridades comigo. Mas aí tem um limite. Se for muito igual a mim, talvez aquela minha culpa venha à tona. Talvez eu não seja capaz de lidar com essa sensação de prazer que eu estou sentindo vendo uma coisa tão igual a mim realizando uma ação que eu não sou capaz de realizar na vida real. E aí, bom, eu só trago isso porque são pequenos elementos que a gente precisa entender mais a respeito da nossa psique, da nossa sexualidade, do nosso ego e tudo mais, para também compreender os caminhos que a pornografia trilhou ao longo dos anos, né? Porque eu acho que sim, ela serviu muito aos homens, sim, ela perpetuou muitos comportamentos que a gente precisa questionar e precisa mudar, mas talvez também alguns desses elementos que foram perpetuados, eles fazem parte da nossa culpa. Eles fazem parte do fato de que, cara, para a pornografia continuar existindo, ela precisou criar corpos irreais, ela precisou perpetuar aquela mulher que tem 1 metro de peito, 1 metro de bunda e uma cintura de 20 centímetros. O cara que tem um pau que é irreal. E é só a partir dessa irrealidade que eu fui capaz de fantasiar e comercializar esse tipo de coisa, sabe? Enfim, eu tenho muito assunto.
Nossa, foi absurdo, Maio. Eu tô chocado que eu me levei a milhões de reflexões. E se eu abrir elas aqui, a gente vai ter um programa de 5 horas. É, como eu já falei, né? Você já está convidadíssimo a voltar aqui e a gente vai ter outros programas. Eu queria conseguir, que a gente ainda não chegou nem no programa 20, né? Esse aqui é ainda o programa 12. Acho que ia ser muito legal se a gente conseguisse fazer o programa 69, né?
Nossa, maravilhoso.
Só pelo trocadilho do número, assim. Então, mas fica a marca aí. Mas é óbvio que eu vou acabar te chamando antes de novo. Então, ó, uma pergunta para finalizar. O que mais te surpreendeu aí nesse todo o seu tempo nesse mundo? O que que você descobriu ali que você falou, caralho, isso é foda. Eu não imaginaria isso assim.
Nossa, ó, a verdade é que trabalhando
Ou nada
nisso.
te surpreende mais?
Não, não. Todos os dias eu me surpreendo. Todos os dias, para mim, é um processo de aprendizado e é um processo mesmo de reflexão no sentido de olhar como as pessoas se relacionam e trabalhar o não julgamento, porque não é algo natural, sabe? Não é um negócio que a gente fala assim, não, eu nasci assim, super solta, super livre, todo mundo faz o que quer. Não, a gente se choca. A gente se choca com a forma as pessoas se relacionam. Eu me choco com coisas que dão tesão para o outro e eu olho e falo, cara, como que essas pessoas sentem tesão com isso ou com aquilo? E aí, às vezes, eu me pego mesmo reproduzindo preconceito, reproduzindo opressão. E eu acho que é isso que é o mais impressionante, assim, do meu dia a dia, como não importa quanto tempo você tenha contato com isso, você trabalhe com isso, como tem coisas que estão muito dentro da gente, assim, que a gente precisa racionalizar para criar novos hábitos e para quem sabe a gente não perpetuar nas próximas gerações assim esse tipo de opressão. Talvez a nossa não seja capaz mesmo de mudança, talvez a gente não tenha nem capacidade cognitiva de operar algumas dessas mudanças. Mas me impressiona o fato de que a gente sempre se acha muito resolvidão, assim, a gente sempre se acha muito por cima, ou evoluído e tal. E, cara, se você for encarar de frente, tá todo mundo na mesma tecla, tá todo mundo burro igual. Então, é isso, assim, eu não tenho um exemplo, porque eu acho que eu também não, eu não gosto de trazer para esse lugar da estranheza, sabe? Eu acho que o que mais me choca sempre é o fato de que a gente precisa. Cara, a gente precisa trabalhar coisas racionalmente, a gente precisa evoluir assim no sentido de não julgar, porque ainda não é natural. Não é.
E sabe o que mais me surpreende nisso tudo? Eu sei que a pessoa que pergunta às vezes não pode responder, mas aqui, como nós estamos no nosso mundo, podemos fazer isso. O que mais me surpreende é que sempre alguma coisa vai excitar alguém.
Sim,
Isso é
sim.
muito doido, isso é muito doido, porque aí quando você começa a ver a complexidade do que pode dar prazer a outra pessoa, cara, é muito louco, né?
É muito maluco, sabe o que é também, já que você falou disso, como não há algo que excite uma pessoa só no mundo. Tudo que acontece, que você fala assim, nossa, isso aqui parece que excita alguém, excita muitos alguém. Só que a gente ainda não é capaz de conectar esses alguém. E eu tô falando até de gente, por exemplo, que não gosta de sexo e que precisa construir relações onde... o ato sexual não seja uma imposição, porque tem gente que não vai transar com prazer a vida inteira. E aceitar isso e conectar pessoas para que elas possam viver juntas. Imagina, sem essa opressão, sem falar assim, nossa, meu marido quer fazer sexo, eu não quero. Ou minha esposa quer fazer sexo, eu não quero. E aí é isso, assim. É muito louco como a gente é muito diverso, mas a gente nunca tá sozinho no mundo. A gente só precisa falar mais sobre isso e conectar as pessoas certas.
Meu, tô muito feliz, assim, eu acho que eu aprendi pra caralho hoje aqui, conversando com você. Muito obrigado por ter partilhado o tanto de coisa que você partilhou, assim. Gente, eu vou colocar na descrição do episódio todos os links aí super que você queira passar pras pessoas, que você queira mandar de informação, todas as suas redes para as pessoas verem o seu trabalho, para te conhecerem, entrar em contato com você, é fantástico. Tem só uma coisa aqui, assim, figurinhas do WhatsApp, você tem muita figurinha de putaria?
Aí não tenho, porque eu não faço parte de nenhum grupo de WhatsApp.
Putz, que troca figurinha?
Eu não faço, porque eu sou a pessoa que mais deixa a mensagem não lida no WhatsApp do mundo, assim, eu recebo tanta mensagem, ignoro tanta mensagem, que assim, me colocou num grupo, eu saio no mesmo segundo, eu não fico nem, então eu não recebo figurinhas.
Que pena, que pena.
Sou old school.
Você manda só dois pontinhos e o parênteses, né, o colchetes.
Exatamente, se pudesse ser SMS, eu mandava só SMS.
Uma boa. Bom, Mayumi, então, para finalizar, tem alguma coisa que a gente não falou que você queira falar aí?
Nossa, não, acho que é isso aí, gente. Assim, ó, eu tenho esse problema de que há pessoas que me conhecem há 20 anos, como você, Davi, e que não sabem o que eu faço da vida. E eu acho que esse episódio só deixou as coisas mais confusas.
Bom, que bom. Mas é isso. Mas, Mayumi, olha só, mano, você pode voltar a hora que você quiser, você pode indicar quem você quiser pra participar aqui, certo? Esse podcast está de microfones abertos, certo?
Uhum. Eu volto mesmo.
E aí, olha só, lembrei de uma coisa que eu queria te perguntar. Daqueles vídeos que você faz, que entrevista a pessoa na banheira, certo? Pô, teve algum momento que algum cara ali conversando ficou mais animado ali? Porque, tipo, né, eu não consigo ver, assim, mas você vê ali na hora? Porque tá de sunguinha ali, pá, né, e tal, sabe?
Tá, mas nunca aconteceu.
Afinal, putaria, né?
Mas sabe quem é? É o Nego Catra, ele é um super ator pornô, então ele, cara, imagina, ver alguém... Sim, pra ele é profissão, assim. Ele não se excita facilmente desse jeito, não. E você sabe que teve um vídeo que eu gravei com ele, que era uma promo, que eu falei, ih, Catra, mas isso aí você precisava de estar de pau duro, meu. Ele colocou uma sunguinha, eu falei, ia ficar melhor de pau duro. Aí ele ficou assim, rapidão, gravou o vídeo, depois baixou a bola e a gente continuou outras coisas, assim.
Caralho, mano.
Profissional mesmo, meu. Não é qualquer um, não. Nego Catra.
Não é brincadeira, não, meu. Não é brincadeira, não.
Ele é muito da hora, assim, um cara muito esclarecido, sabe? Eu gosto muito de trabalhar com ele. Ele é um cara que, enfim, é muito massa. Nego Catra, procure lá os vídeos que eu fiz com ele, que ele é muito legal.
Bom, fica mais uma dica aí. E falando de dicas agora, né? Você quer deixar um abraço pra alguém, alguma coisa, antes da gente ir pra nossa sua playlist?
Um abraço? Vou deixar um abraço pro Marcelo Papa, que proporcionou a minha vinda aqui, né? Foi ele que falou, não foi?
Pra eu vir. Foi ele que divulgou lá no Facebook.
Maravilhoso, adoro.
Mas agora, depois que eu conversei com o Papa, né? Cheguei à conclusão que isso era importante. Agora eu fiz uma página, então, quem ainda não entrou na página lá do podcast, chama Mundo Mastrick, procura lá no Facebook, pode curtir a página, porque eu sempre vou compartilhar os episódios lá. E aí, fica a dica aí, né?
Arrasou, tô curtindo agora já, seguindo já.
Certo, então Mayumi, o que, que nós vamos ouvir aí? Fale sua sequência musical pra finalizar aí.
Essa é a parte mais difícil pra mim, né? Porque eu não achei que isso aconteceria.
Nossa, o Papa ficou também chorando, a mesma coisa. Gente, vocês estão. Nem
Não,
parece, mentira. Eu falo isso porque todo programa eu posso botar um monte de música diferente, né? Então eu fico de boa, mas eu sei que é treta.
Não, eu fiz uma playlist aqui de coisas que eu tenho escutado ultimamente. Não é tipo nada, ah, meu Deus do céu, esse disco me tocou completamente. Mas tem
Não,
coisas.
não precisa disso não. O importante é o que esteja ouvindo aí que você queira
É,
compartilhar.
eu vi aqui nos meus tocadas recentemente no meu Spotify e aí selecionei as músicas mais legais, que é Convert, porque eu sou Convert há 30 anos. Não 30, né? 20
Eu.
anos. Amo minha banda preferida da vida. Aí, que mais? Tem que falar o nome
Vai,
da
falei.
música?
Você vai ouvir o Converge, vai ouvir o quê do Converge?
Vine.
Eu adoro essa música também, ela é muito boa. É a minha segunda banda preferida, porque a primeira é o Husker Du junto com Sepultura, que eu considero os dois uma banda só.
É, olha só. É que assim, eu falo banda preferida, né? Mas eu tenho também uma listinha de primeiras bandas preferidas. Tipo, Caios, pra mim, também é uma primeira banda preferida, mas eu nem coloquei nessa lista porque eu não tenho escutado muito. Aí eu tenho escutado muito Author and Punisher. Conhece esse cara?
Não, não conheço.
É um cara, é uma banda de um homem só, e ele é doom metal, assim. Ele é basicamente um engenheiro mecânico que trabalha com uns microscópios gigantescos, assim, análises clínicas. E ele faz manutenção nesses microscópios, assim. E o que que aconteceu foi que ele começou a desenvolver os próprios instrumentos. Então ele toca esse doom metal, assim, que é só ele com os instrumentos gigantescos ao redor dele. Que tem. Ele opera mecanicamente os sons, assim.
Que
Enfim.
loucura! Nossa, que bom conhecer isso.
É, depois procura um documentáriozinho que eu acho que é da Vice, assim, de 3 minutos sobre ele, que mostra ele desenvolvendo esses equipamentos, esses instrumentos. E é um som muito da hora, assim, tenho muita vontade de ver ao vivo, deve ser muito maluco. É, chama Author and Punisher. E aí, a terceira banda chama Zeal and Ardor. Você já ouviu falar?
Também não, caramba, Mayumão, só me apresentando coisa nova, que bom.
Caraca, esses caras, Davi do céu, eles vão tocar sábado no Sesc.
Caramba!
É, esse programa não vai ao ar antes do sábado, mas tá, vou contar bem rapidamente. Essa banda, ela aconteceu por causa de uma piada racista no 4chan. Olha só.
Nossa, que novidade! Uma piada racista no 4chan. Isso nunca aconteceria naquele lugar maravilhoso.
Quem diria, não é verdade? Quem diria? O vocalista, que chama Manuel, ele é um suíço, e ele entrava no 4chan, ele falou que ele compartilhava algumas músicas que ele produzia, assim, que ele criava no 4chan, justamente porque ali só tinha gente que falaria a verdade para ele. Se a música tivesse uma bosta, as pessoas falariam claramente aquilo, né? Aí um dia, como um exercício de criatividade, ele perguntou lá que tipo de som que eu poderia misturar que seria meio inusitado. E um cara fez uma piada, um comentário falando assim: ah, coloca slave music junto com black metal. E o Manuel, ele é negro, né? Então ele, obviamente, que foi uma piada racista, assim, foi um jeito, sabe, de uma afronta. E eu vi uma entrevista dele, ele falando assim: eu resolvi enfrentar esse racismo de um jeito que a pessoa não esperava que eu enfrentasse, que foi fazendo um som bom pra caralho. E aí ele montou uma banda que é Slave Music, música black, música meio que gospel, assim, junto com black metal.
Jesus
E
do
ele é um.
céu, preciso ouvir isso. Vou ouvir.
Não, e olha só, eu vi um show dessa banda lá no Texas, junto com Death Heaven e Baroness. E todas as pessoas da plateia estavam odiando o Zeal and Ardor, porque era um monte de redneck assistindo aquele show, sabe? E aí eu comecei a pirar com aquele cara, assim, maravilhoso, com uma vozeirão. E, puta, muito da hora, assim. E aí virou uma banda do meu coração. Eu acho que é uma banda que não vai durar muito tempo, é tipo uma piada interna deles. Mas esse cara, o Manuel, que é o vocalista, é um cara muito talentoso. Enfim, acho que vale a pena ouvir Zeal and Ardor, sons maravilhosos. E aí, quarta banda, tá? Puta merda, tô falando demais, depois você edita,
Não,
desculpa.
vai, isso aí vai tudo, meu.
Quarta banda é um cara que chama Amigo The Devil, que é um one man band também, é um cara que toca folk. E eu, o mais engraçado é que antes de ouvir ele, eu vi uma foto desse cara, ele tem a capa do Jane Doe tatuado do Convert, né, na mão. E eu falei, o que, que esse cara tá tocando folk com um negócio tatuado na mão, com o Convert na mão? E aí é um cara que realmente veio assim, numa escola meio de metal, hardcore e tal. E ele toca um folk que meio que chamam de dark folk, ou folk gótico, coisas assim. Ele é meio obcecado por histórias de serial killers, e ele também coleciona umas coisas muito bizarras, entre elas cartas de suicídio e tudo mais. Esses são assuntos que permeiam meio que a vida dele. Ele tem um interesse não só mórbido, mas um interesse humano assim, nessas questões. E aí todas as letras são com esse tema, assim, ele trabalha de um jeito bem... Algumas são bem... mais pro deprê, assim, mas eu acho que tem mensagens interessantes, sabe? Ele já perdeu muitos amigos pro suicídio, ele lidou com essas perdas criando essas letras e, enfim, ele traz essa mensagem da gente lidar de formas diferentes com tragédias nesse sentido, sabe? E é um cara que parece muito ser muito gente boa, eu amo ver os vídeos dele, chama Amigo The Devil.
Só pancada, hein, meu?
É uma boa playlist, eu gosto dessas músicas. E aí, no último, que você pediu 5, eu vou deixar a música dessa banda de Nova York, que chama Uniform. Acho que você já ouviu ela, já, né?
Então, pelo menos você falando, eu não estou vendo, mas quando eu ver, talvez eu ouça. Eu não vou pagar aqui de que, nossa, meu Deus, conheço tudo, né?
Tá, é uma banda bem legal de noise. Era uma dupla, virou um trio, acho que ultimamente. Mas o lance é que eles lançaram um som ontem, assim. Como que fala quando é só um som só?
Um single?
É isso. Eles lançaram um single ontem e
Pra quem está ouvindo ontem. No caso de você que ouve depois, é na segunda, dia 1º de julho, tá?
De julho, mas isso, foi dia 1º de julho. E, cara, eu pirei, eu já gostava dessa banda, já tava ouvindo demais, assim. E agora, esse último som eu achei maravilhoso. Saudades Nine Inch Nails, assim. Acho que tem muita gente que vai ouvir e vai falar, ah, meu chupinhado de Nine Inch Nails com nós e tal. Mas, puta, achei um som do caralho. Tô ouvindo desde ontem no loop, junto com essas outras bandas que eu citei anteriormente. É isso.
Ah, então vamos finalizar então o programa, correr pra essa playlist aí que eu vou pegar depois essas coisas também, vou pesquisar mais, aprender mais. Mano, só aprendi com você hoje, sensacional, meu.
Ai, que massa.
Muito, muito obrigado, eu espero que você tenha gostado de ter vindo ao meu mundo aqui.
Adorei, me diverti, obrigado assim por deixar eu falar livremente, eu falo mais que o Homem da Cobra, mas eu gosto, eu acho que a gente precisa falar mais sobre isso. E quem estiver ouvindo, vamos falar mais, gente. Me chama. Não precisa ser num podcast. Vamos tentar no bar e vamos falar sobre as nossas mazelas e perceber que a gente não tá sozinho no mundo. E é isso aí.
Então é isso. Fica o convite aí. É nóis. Eu fui. Você? Fomos aí?
Fomos. É nóis.
Então é nóis. Tchau, tchau.
Beijo. Morning might never come round, these parts are never gonna come up. Morning might never come round, these parts are never gonna come up. Morning might never come round, these parts are never gonna come up. Morning might never come round, these parts are never gonna come up.
Or the accusers or the people of the other side, I would say that they would make ideal human sacrifices. Every day.
was I, oh I hope your husband dies. I hope your husband dies. Trust me, I'm not jealous, I'm just hoping that he really fucks things up. I'm not so much afraid of being alone, just kind of feel I've had enough. And time and time again, time reminds me you'll never be my own. We'll never have a house to decorate, place that we can call our home. So I hope your husband dies. I hope your husband dies. Hope your husband dies.
Gostou desse podcast? Então indique para seus amigos, para seus colegas de trabalho, para sua família, para seu cachorro, para seu gato, para todo mundo. Faça isso. O Mundo Mastrick precisa da sua ajuda. Muito obrigado. Tchau, tchau.